Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. 1875, capítulo 18. O leitor provavelmente não está ficado menos atonito do que ficou Alvaro com o imprevisto aparecimento de Leôncio no Recife, indo bater certo na casa em que se achava refugiada a sua escrava. E preciso, portanto, explicar-lhe como isso acontece, para que não pense que foi por algum milagre. Leôncio, depois de ter escrito e entregado no correio as duas cartas que conhecemos, uma dirigida a Alvaro, outra a Martinho, nem por isso ficou mais tranquilo. Devorava-lhe a alma uma inquietação mortal, um ciúme desesperador. Notícia de que Isaura se achava em poder um belo e rico mancebo, que a amava loucamente, era para ele início que insuportável, um cancro, que lhe corroía as entranhas, e o fazia estrebuchar em ansias de desespero, avivando-lhe cada vez mais a paixão furiosa que concebera por sua escrava. Achava-se ele na corte, para onde logo que teve notícias de Isaura, se dirigia imediatamente, a fim de se achar em um centro, donde pudesse tomar medidas prontas e enérgicas para a captura da mesma. Tendo escrito e entregue as cartas na véspera da partida do vapor pela manhã, levou o resto do dia a cismar. A terrível ansiedade em que se achava não lhe permite esperar a resposta e o resultado daquelas cartas, sendo muito mais morosas e espaçadas do que hoje as viagens dos paquetes naquela época, em que apenas se havia inaugurado a navegação a vapor pelas costas do Brasil. Demais ocorria-lhe frequentemente ao espírito anecim popular. Quem quer vai, quem não quer manda. Não podia fiar-se na diligência e boa vontade de pessoas desconhecidas, que talvez não pudessem lutar vantajosamente contra a influência de Alvaro, o qual, segundo o Pintavão, era um potentado em sua terra. O ciúme e a vingança não gostam de confiar a olhos e mãos alheias à execução de seus desígnios. Indissável que eu mesmo vá, pensou Leôncio, e firme nesta resolução foi ter com o ministro da Justiça, com quem cultivava relações de amizade, e pediu-lhe uma carta de recomendação. O que equivale a uma ordem? Ao chefe de polícia de Pernambuco para que o auxiliasse eficazmente para o descobrimento que a pritura de uma escrava. Já de antemão Leôncio também via munido de uma precatoria e mandado de prisão contra Miguel, a quem havia feito processar e pronunciar como ladrão e acotador de sua escrava. O senhor do Bachar de nada se esquecia para tornar completa sua vingança. No outro dia Leôncio seguia para o norte no vapor que conduzia suas cartas. Estas, porém, chegarão ao seu destino algumas horas antes que o seu autor desembarcasse no Recife. Leôncio apenas pôs pé em terra, dirigiu-se ao chefe de polícia e, entregando-lhe a carta do ministro, inteirou-o de sua pretensão. Tenho a informar-lhe, senhor Leôncio, respondeu-lhe o chefe, que haverá talvez pouco mais de duas horas que daqui saiu com uma pessoa autorizada por vossa senhoria para o mesmo fim de ir apreender essa escrava. E ainda há pouco aqui chegou de vol declarando que te tinha se enganado, e que acabava de reconhecer que a pessoa, de quem desconfiava, não é e nem pode ser a escrava que fugiu a vossa senhoria. Um certo Martinho, não, senhor doutor? Que me disse, senhor doutor? A verdade daí estão o ata, o oficial de justiça e os guardas, que o acompanharão, de maneira que terei perdido meu mepo e a minha viagem. Não, isto não é possível. Creia-me, doutor. Aqui a patranha. O tal senhor Alvaro dizem que é muito rico. E o tal Martinho, um valdevinos capaz de todas as infamias. Tudo pode ser, mas a vossa senhoria, como interessado, compete averiguar essas coisas. E é o que venho disposto a fazer. Irei lá eu mesmo verificar o meio, o meu se por nebi os olhos, e já, se for possível. Quais estão o oficial de justiça e os guardas? Que ainda agora de lá vierão, e ninguém melhor do que eles pode guiar a vossa senhoria e efetuar a captura, caso reconheça ser a sua própria escrava. Também me é preciso que vossa senhoria ponha-o nessa pretoria, disse Leôncio apretando a precatoria contra Miguel. É necessário punir o patife, que teve a audácia de desencaminhar e roubar-me a escrava. O chefe satisfez sem hesitar ao pedido de Leôncio, que acompanhado da pequena escolta, que fez subir ao seu carro, no mesmo momento se dirigiu à casa de Isaura, onde o deixamos em face de Alvaro. A situação deste não era só crítica, era desesperada. O seu antagonista lhe estava armado de seu incontestável direito para humilhá-lo, esmagá-lo. E o que mais é, despedaçar-lhe a alma, roubando-lhe a amante adorada, o ídolo de seu coração, que ia lhe ser arrancada dos braços para prostituída ao amor brutal de um senhor devasso, sem sacrificada ao seu furor. Não tinha remédio senão curvar-se sem murmurar, ao golpe do destino, e ver Brás de braços cruzados metida em ferros, e entregue ao azorrague do algoza nobre e angelica criatura, que unica entre tantas belezas, lhe fizera palpitar o coração em emoções do mais extremoso e puro amor. Deploravel contingência, a que somos arrastados em consciência de uma instituição absurda e desumana. O devasso, o libertino, o algoz, apresenta-se altivo e arrogante, tendo a seu favor a lei e a autoridade, o direito e a força, agarra sobre a presa, que é objeto de sua cobiça ou de seu urdio, e pode fruí-la ou esmagá-la a seu talante, enquanto o homem de nobre coração, de impulsos generosos, inerme perante a lei, aí fica suplantado, tolhido, manietado sem poder se entender o braço em socorro da inocente e nobre vítima, que deseja proteger. Assim, por uma estranha aberração, vemos a lei armando o vício e decepando os braços à virtude. Estava, pois, Alvaro em presença de Leoncio como condenado em presença do algoz. A mão da fatalidade socava com todo o seu peso esmador, sem lhe deixar livre o mínimo movimento. Vinha Leoncio ardendo em furias de raiva e de ciúme, e prevalecendo-se de sua vantajosa posição, aproveitou a ocasião para vingar-se de seu rival, não com a nobreza de cavalheiro, mas procurando humilhá-lo à força de impropérios. Sei que há muito tempo, disse Leoncio, continuando o diálogo que deixamos interrompido no capítulo antecedente. Vossa Senhoria retém essa escrava em super contra toda a justiça, iludindo as autoridades com falsas alegações, que nunca poderá provar. Porém agora venho eu mesmo reclamá-la e bular os seus planos e artifícios. Artifícios não, senhor. Protejo francamente uma escrava contra as violências de um senhor, que quer tornar-se seu algoz e aí tudo. Ah, agora é que sei que qualquer uaio pode subtrair um escravo ao domínio de seu senhor a pretexto de protegê-lo e que cada qual tem o direito de velar sobre o modo por que são tratados os escravos alheios. Vossa Senhoria está de disposição a escarnecer, e eu declaro-lhe que nenhuma vontade tenho de escarnecer, nem de ser escarnecido. Confesso-lhe que desejo muito a liberdade dessa escrava, tanto quanto desejo a minha felicidade, estou disposto a fazer todos os sacrifícios possíveis para consegui-la. Já lhe ofereci dinheiro e ainda ofereço. Dou-lhe o que pedir. Dou-lhe uma fortuna por essa escrava. Abra preço. Não há dinheiro que a pague, nem todo o ouro do mundo, porque não quero vendê-la. Mas isso é um capricho bárbaro, uma perversidade. Seja capricho da qualidade que Vossa Senhoria quiser, porventura não posso ter eu os meus caprichos, contanto que não ofenda direitos de ninguém. Porventura Vossa Senhoria não tem também o seu capricho de querê-la para si. Mas o seu capricho ofende os meus direitos, e eis aí o que não posso tolerar. Mas o meu capricho é nobre, e bem fazeu, senhor Antiania, para não dizer uma vilânia. Vossa Senhoria mancha sua vida com uma noa indelevel convel conservando na escravidão essa mulher. Cospe o desrespeito e a injuria sobre o túmulo de sua santa mãe, que criou com tanta delicadeza, educou ponto e esmero essa escrava, para torná-la digna da liberdade que pretendia dar-lhe, e não para satisfazer aos caprichos de Vossa Senhoria ela por certo lá do céu. Onde está? O amaldiçoará, e o mundo inteiro a acompanhará na maldição ao homem, que retém no mais infamante cativeiro uma criatura é cheia de virtudes, prendas e beleza. Basta, senhor. Agora fico também sabendo que uma escrava, só pelo fato de ser bonita e preembrendada, tem direitos à liberdade. Fique também, Vossa Senhoria, sabendo que se minha mãe não criou essa rapariga para satisfazer aos caprichos, muito menos para satisfazer aos de Vossa Senhoria, a quem nunca conheceu nesta vida. Senhor Alvaro, se deseja ter alguma linda escrava para sua masia, procure outra, compreia, que a respeito desta, pode perder toda a esperança. Senhor Leôncio, Vossa Senhoria de certo esquece do lugar onde está e da pessoa com quem fala, e julga que se acha em sua fazenda falando aos seus feitores ou a seus escravos. Adirto-lhe para que mude linguagem. Basta, senhor, deixemo-nos de vãs disputas e nem eu que para ser catequizado por vossa senhoria o que quero é a entrega da escrava e nada mais? Não me obrigue a usar do meu direito levando-a à força. Álvaro, desvairado por tão grosseiras e ferinas provocações, perdeu de todo a prudência e sangue frio. Entendo que para sair-se bem na terrível juntura em que se achava, só havia um caminho: matar o seu antagonista ou morrer-lhe às mãos. E cedendo a essas sugestões da cólera e do desespero, saltou da cadeira em que estava, agarrou Leôncio pela gola e sacudindo-o com força. A dor espumando de raiva, eis a tua escrava, mas antes de levá-la, has de responder pelos insultos que me tens dirigido ou ouviste. Ou acaso pensas que eu também sou teu escravo? Talou, homem, disse Leôncio amedrontado. As leis do nosso pai não permitem o dolo. Que me importam as leis? Para o homem de brio a honra é superior às leis. E se não és um covarde, como penso? Socorro, que querem assassinar-me? Bradou Leôncio desembaraçando-se das mãos de Álvaro e correndo para a porta. O difame, cruzando os braços e rangendo os dentes num sorrir de cólera e desdém. No mesmo momento, atraídos pelo barulho, entravam Sassala de um lado Isaura e Miguel, do outro o oficial de justiça e os guardas. Isaura estava com o ouvido aguçado e do interior da casa ouvira e compreendera tudo. Viu que tudo estava perdido e correu a talhar o desatino que por amor dela Álvaro a cometer. Aqui estou, senhor. Foram as únicas palavras que pronunciou apresentando-se de braços cruzaiante de seu senhor.
E os reis são estes?
Exclamou Leôncio indicando aos guardas Isaura e Miguel.
Prendam a...
Vai de Isaura, velho.
Murmurou Álvaro com voz trêmula e sumida, achegando-se da captiva. Não desanimes, eu não te abandonarei. Confia em Deus e em meu amor.
Numo.
Uma hora depois Álvaro recebia em casa a visita de Martinho. Vinha este muiancho e lampeiro dar conta de sua comissão, e sofrego por embolsar a soma convencionada.
Oh!
Vinha ele fortuna? Agora sim.
Pode viver independente? Nódios.
Surrados bancos de academia. Há de os livros cebosos que tanto tem tempo andei folheando átua. Vou atirrar-vos pela janela afora. Não preciso mais de vós, meu futuro está feito. Em breve serei chequeiro, comendador, bor, barão e verão para quanto presto. E a força de multiplicar cálculos de usura e ajotagem. Já Martinho havia centuplicado aquela soma em sua imaginação. Meu caro senhor Álvaro, veio logo dizendo sem mais preâmbulos. Está tudo arranjado à medida de nossos desejos. Pode vossa senhoria viver tranquilo em companhia da gentil fugitiva, que daqui em diante ninguém mais o importunará. De feito, o procedimento de vossa senhoria esta questão tem sido muito belo e digno de elogios. É proprio de um coração grande e generoso como o de vossa senhoria não se dá maior desaforo. No cativeiro uma menina tão mimosa e tão prendada. Agora aqui está a carta, que escrevo ao lorpa do sultãozinho. Prego-lhe meia dúzia de carapetões, que o hão de desorientar completamente. Assim falando, Martinho desdobrou a carta e já começava a léoa, quando Álvaro impacientado interrompeu.
Mas senhor Martinho, disse-lhe com mau humor, o negócio está arranjado, não preciso mais de serviços.
Arranjado?
Como?
A escrava está em poder de seu senhor. De Leôncio. Entretanto, é a pura verdade, se quiser saber mais vá à polícia e indague. E os meus descontos? Creio que não lhe os devo mais. Martinho soltou um uro de desespero e saiu da casa de Álvaro com tal precipitação que parecia ir rolando pelas escadas abaixo. Descrever o miseroso estado em que ficou aquela pobre alma é empresa em que não me meto os leitores que façam ideia. O cão faminto iludido pela sombra largou a carne que te tinha entre os dentes e ficou sem uma nem outra.